Boa noite. Esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira.
Este é o call de fechamento. Hoje é sexta-feira, 13 de agosto. Sexta-feira 13, mês do cachorro louco. Algumas coisas não estão indo bem, que é obrigado a reconhecer. Vamos avaliar então como é que foi o dia. Vamos ver como é que foi a semana. Semana enroscada, muita coisa acontecendo. Percepção de risco em relação ao Brasil subindo. Vamos dar uma olhada. Para o pessoal do Instagram, eu vou chamar vocês a participarem do call de fechamento aqui no YouTube. Estamos aqui abertos no YouTube da Nova Futura. Aguardo vocês aqui, ok? Até já. Então... Estou colocando o código de fechamento aqui, peraí, deixa eu compartilhar, ok, peraí, deixa eu cancelar, ok, excluir vídeo, ok, deixa eu ir para o call da Nova Futura, aqui ó, só um segundinho, agora sim, desculpa, eu errei o Instagram. Boa noite a todos, esse é o call de fechamento, hoje é sexta-feira 13. Estamos começando aqui, junto com o YouTube da Nova Futura. Bem-vindo a todos. Vamos conversar um pouco sobre o mercado. Vamos falar primeiro sobre o que aconteceu lá fora, depois a gente vem para cá, tá? Pepa, eu vi argentino, já foi? Calma, ainda não. Friozinho hoje, né? Hoje é dia. Parabéns a todos os economistas. Opa, legal. Hoje é dia do economista. É. Pois é, né? Quem começou com essa história de economista como profissão, efetivamente, foi o Nassau Senior, que era lá um cara todo. Eu acho que tem umas histórias furadas, danadas. Eu, particularmente, acho que os melhores textos que ele escreveu foram textos que serviram de base para textos muito melhores. Ele foi um grande alvo. Ele serviu pelo menos para isso. A contribuição teórica dele foi rapidamente criticada. A importância dele foi que ele instituiu a primeira cátedra de economia política da história. Foi em Oxford, na década de 20 do século 19, quase 200 anos atrás, há 196 anos atrás. Então, a profissão de economista, propriamente dito, ou ensino formal de economia, surgiu nessa época. A ciência econômica organizada como tal, nós consideramos como tendo surgido a partir da publicação do Riqueza das Nações, do Adam Smith, em 1776. Ele foi professor da Universidade de Glasgow, foi uma figura muito importante e essa obra é uma obra genial. Ela organiza o problema da economia, da ciência econômica, o escopo dela, de onde ela vai. Uma obra fantástica. Para quem gosta de alfinete e parafuso, está lá uma bela obra. Tirando a brincadeira, ele fala sobre a origem e as causas da riqueza das nações e discute várias coisas lá. Essa, então, é a ideia. Por que que resolveram dar criar o Dia do Economista? Eu não tenho a menor ideia. Coisa meio inútil, né? Essa história de economista, dia de economista, é uma ideia meio maluca. O que é importante é que vocês entendam o que é a ciência econômica, né? A ciência econômica é uma ciência que tem como objeto a análise da alocação dos recursos escassos entre fins alternativos, né? Considera um mundo de escassez, um mundo no qual o ser humano tem que brigar para alocar esse recurso em um lugar ou em outro, então ele tem que sempre escolher o melhor local, o melhor fim para ele alocar esse recurso alternativo, né? Que recurso seria? O nosso tempo. Nosso tempo é um recurso. Como é que a gente aloca o nosso recurso, né? Você pega as sociedades como a do Brasil, a gente desperdiça muito tempo no trânsito, a gente desperdiça muito tempo em atividades que são pouquíssimo produtivas, né? E as atividades que são altamente produtivas acabam tendo um papel muito pequeno. Então, os economistas pensam exatamente isso, que seria otimizar o melhor tempo possível. Esse é o estudo, né? Vamos lá. Aqui eu pergunto, Rafael, Via Varejo sai da carteira? Não, acho que não, né? A carteira só muda na virada do mês, né? Essa é a verdade. Mas o fato é que cada vez que você olha os múltiplos da Via Varejo e compara com outras, é de se espantar que o mercado continue implicando tanto com Via Varejo assim. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada no mercado. Vamos pensar nas coisas. Olha, lá fora o Dow Jones subiu 0,04, o S&P 500 subiu 0,16, Nasdaq subiu 0,04, então 0,0 também, e o Russell caiu 0,93. Lá fora, o reopening caindo, tudo aquilo que é cíclico caindo, e aconteceu isso com o Brasil também, né? O VIX fechou a 15,45, aqui... A Rebeca está preparando o hot dog. Rebeca, hot dog não, você tem que preparar uma coisa mais light. Hot dog? Como assim? Não, coisinha light, etc, etc, etc. É. O Borsoi está dizendo, olha a taça que o Pepa usa para tomar água. É uma taça digna de um lorde como o Lord John Maynard Keynes. É. Keynes foi um baita cara. Se eu tivesse 10% da capacidade dele, eu já me consideraria um cara feliz. Tá aí, bacana. Tem uns caras que são feras. Esse é um que foi fera. Teve uma atividade intelectual e de policy maker muito, mas muito legal. Eu estou tentando achar o que está acontecendo com agora sim, com a minha tela, agora já encontrei. Então, o Keynes, ele é um cara que ele foi estudante da Universidade de Cambridge. O pai dele era reitor da Faculdade de Economia de Cambridge. A mãe dele era a filha de um cara que já havia sido diretor da Faculdade de Economia também, o avô dele também era, e a mãe dele vinha de uma linhagem de descendência do Darwin, Charles Darwin. Então, ele era um ser humano extremamente engajado na elite intelectual inglesa do século XIX, século XX. Então, quando ele chegou em Cambridge, ele tinha como padrinhos, os principais economistas da universidade, da Faculdade de Economia de Cambridge, e que disputaram o privilégio de poder influenciar o Keynes para ele ser um economista, porque a priori ele não queria ser necessariamente um economista, ele tinha vários interesses além da economia. Ele estava pensando em fazer alguma coisa como física, estatística. Ele gostava muito do Russell, que era professor lá, físico. Ele queria seguir essa cadeira, mas os amigos do pai o puxaram para lá, particularmente o professor Pigou, o Alfred Marshall. O Marshall era muito amigo, casal Marshall era muito amigo do casal Keynes Pais, puxaram ele para a economia. Ele foi, se desenvolveu e acabou descendo o cacete no Marshall e no Pigou. Foi um trairinha. Mas, durante a vida dele, quando ele estava andando bem, já estava dando aula na universidade, já tinha feito o doutorado dele, estava dando aula, ele foi trabalhar no Tesouro, né, no Tesouro Britânico. Naquela época, o Império Britânico era todo poderoso, e ele trabalhou no escritório responsável pela Índia. Ele escreveu um livro sobre a moeda da Índia. Ele desenvolveu a teoria dele monetária naquela época, etc., etc. Durante a guerra, o escritório dele teve um papel importante. Quando a guerra acabou, ele já era um economista de algum destaque, tanto na universidade como no Tesouro Britânico, e ele foi chamado para assessorar os membros do governo na Conferência de Versalhes, que discutiu os termos da paz pós Primeira Guerra Mundial. Ele foi para lá, ele não gostou nada do que viu, porque a forma como negociaram a paz foi extremamente desequilibrada. Ele saiu de lá, se demitiu do Tesouro Britânico, foi curtir a vida um pouco na Itália, comprou algumas obras de arte, ele passou a negociar com arte também. E levou a Europa toda quebrada, né? França, Alemanha. Ele comprou muitos quadros e intermediou quadros para a National Gallery, que era o principal, e é ainda, né, o principal museu de arte. Então, ele entrou também para negociar a arte. Ele tinha um grupo de amigos artistas extremamente ativo. Ele fez parte desse grupo e foi especular, e ele acabou quebrando, especulando. Ele vendeu o marco alemão, teve um respiro, ele estava alavancado, ele quebrou. Quem nunca, né? Aí quebrou, teve que pedir ajuda para um monte de amigo, para o pai dele, para o Pigou, para o Marshall, para todo mundo. Aí ele passou a trabalhar, né, numa companhia de seguros, área de investimentos, dando aula em Cambridge. E a partir daí ele começou a dar uma consultoria informal para o Tesouro Britânico, que atingiu o auge no período que ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Ele já era um consultor importante do Tesouro Britânico, ele ficou encarregado de escrever ou de preparar mecanismos internacionais para regular a atividade, as intervenções econômicas pós-Segunda Guerra Mundial, para evitar os problemas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Daí surgiram o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, né? Foram obras dele e do secretário do Tesouro adjunto dos Estados Unidos, que depois caiu em desgraça na época do macartismo, e ele participou ativamente disso. E acabou que ele faleceu logo depois da conferência de Bretton Woods, que fundou o Fundo Monetário Internacional, né? E foi isso. Após a morte dele, veio uma imensa discussão sobre o papel do Estado na economia, intervenção, etc., etc. E a turma gosta de atribuir ao Keynes muitas coisas que talvez não sejam ele. Eu já tive a possibilidade discutir com pessoas bastante afoitas nesse campo e não foi muito agradável. Há pessoas da matiz desenvolvimentista, novo keynesiano, que chama. Eu até hoje não entendi direito essas nomeações. Eles são ultra super keynesianos, talvez mais keynesianos que o próprio Keynes. E você tem as pessoas que detestam o Keynes sob qualquer pretexto, né? Que acham que o Estado tem que desaparecer do mapa, tem que sumir do mapa e os mercados funcionam da forma mais eficiente do planeta. E o Keynes, enfim, ele, apesar de ter falecido nos anos 50, cara, que é extremamente discutido. Eu tenho uma simpatia enorme pelo Keynes. Sou obrigado a dizer para vocês que a primeira vez que eu li o principal livro dele, Teoria Geral do Emprego, eu não entendi absolutamente nada do que eu estava lendo. Foi um livro extremamente difícil. É um livro que foi escrito numa época em que ele mesmo não sabia exatamente como definir os conceitos dele. É um livro difícil, porque é um livro que começa uma discussão, ou que tenta sintetizar uma discussão que estava no começo daquela época. E os outros livros dele, que eu li alguns textos, alguns artigos, são extremamente legais. Né? Ele tem um livro chamado As Consequências Econômicas da Paz, que é um livro que ele, na conferência do Tratado de Versalhes, ele escreveu para fazer uma crítica profunda à posição da Inglaterra e da França em relação à Alemanha. E o livro é fantástico, é maravilhoso. Esse livro, os direitos autorais desse livro, ele perdeu, ele teve que vender para pagar as tintas que ele tomou no marco alemão. Ele não teve. E você tem outros livros dele, o livro dele sobre a proposta dele para uma união monetária é maravilhoso. Você tem alguns livros que são fantásticos em que ele discute temas interessantíssimos. Agora, a Teoria Geral é um livro extremamente difícil, porque os conceitos que estão ali, na minha opinião, essa é uma modesta opinião, eu li depois umas duas vezes para tentar entender, já depois de alguma maturidade, e eu vejo que assim, alguns conceitos ficam muito mal colocados, mas é porque a ciência econômica estava num momento de desenvolvimento, os conceitos estavam abertos. E o Nicolas Borsoi fez uma brincadeira, porque ele acha, ele quer me taxar de keynesiano ortodoxo. A única ortodoxia que eu tenho é a ortodoxia da carteira recomendada. É a nossa aqui, é o nosso dia a dia. E uma extrema curiosidade em relação à ciência, da qual eu sou um simples, demandante. Eu não faço ciência. E gosto, o Keynes é um cara que dá prazer de ler depois. Bom, dito isso, obrigado pela contribuição, Nicolas Borsoi. Nós temos economistas brilhantes no dia de hoje. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se vocês forem ler sobre economia, podem ler Keynes, outros caras importantes, como porque é um cara contemporâneo a ele, que veio e trouxe muita, o Hicks. Né? Você tem caras fantásticos vindo depois, né? Mas hoje em dia você tem caras fantásticos. Vão ler esses caras, você tem caras que são capazes realmente de contribuir muito para o conhecimento de vocês. Eu estou sempre citando aqui, tem o Acemoglu, hoje eu falei de manhã do Krugman, que é um cara que tem coisas interessantíssimas, tem o Tirole, como falou o Sartori. Olha, eu sou capaz de citar um monte deles aqui, que são economistas que realmente contribuem demais para o avanço do nosso entendimento da nossa sociedade. Tá? Então, é isso. Nicolas Borsoi, me dê um economista que você acha que as pessoas devam ler, por favor, para a gente dar a contribuição aqui, tá bom? Vamos falar, então, sobre o que aconteceu no Brasil. A taxa de juros de 30 anos, lá, de 10 anos nos Estados Unidos, fechou para baixo, a 1,27, preocupação zero com o crescimento econômico. Onde a coisa entornou o caldo mesmo foi no Brasil. Serra Neves está dizendo aqui, e o Schumpeter? O Schumpeter é fantástico. Eu tenho aqui a história da análise econômica dele, que é um livro que ele deixou impublicado, ele já estava dando aula na Universidade de Harvard, e ele deixou esse livro sem publicar. Quem publicou, pós-morte, depois que ele morreu, foi a filha dele. É um livro fantástico, tem uma edição em português que eu ganhei quando eu entrei na faculdade, lá dos anos 60. Não entrei nos anos 60, vejam bem. A história da análise econômica é maravilhoso. Ele conta a história, inclusive, do cara que eu comecei falando aqui, que é o Nassau Sínio. Ele fala um monte de coisa. Então, tem esse livro que é fenomenal. Ele tem um livro que chama Teoria do Desenvolvimento Econômico, que é base para um curso de graduação que a gente faz. A gente apanha bastante, mas é um livro sensacional. Ele mostra a importância do conceito de empreendedor, o que, que isso traz, qual é o papel da inovação tecnológica para o desenvolvimento da sociedade de mercado. E, por fim, ele escreveu um livro já na maturidade dele, que chama Capitalismo, Socialismo e Democracia, que eu acho fantástico. Tem muitas coisas ali que são insights que vão ficar valendo para sempre. Claro que tem muita coisa que é discutível, como em qualquer outra obra que você for ler. Tem coisas que ficam, tem coisas que são que a gente precisa criticar e talvez descartar, porque ficam velhas ou ficam erradas mesmo. Então, tem muita coisa ali que ele critica que são fantásticas e eu acho que estão bem atuais. Então, o Schumpeter é um cara fantástico também. E tem vários outros. Que a economia, ainda bem, é uma ciência que abunda no sentido de oferecer excelentes cientistas para a sociedade. Eu acho que é uma ciência generosa nesse sentido. Alguns mais polêmicos que outros, mas todos polêmicos. Não vá achar que economista é um ser fácil. O economista é difícil, tá certo? E o Schumpeter é um dos assim, que são admiráveis nessa história toda. Com certeza é admirável. Vamos vir para o Brasil, então. Como é que foi o Brasil hoje? Brasil para cima, Brasil para baixo. O volume de Brasil hoje não foi bom. O Ibovespa acabou fechando em alta, mas uma alta modesta e uma alta que esconde, mais uma vez, movimentos bastante intensos. Mais uma vez. Eu vou mostrar aqui. Se você pegar o Ibovespa, matérias-primas como um todo caíram, consumo discricionário caiu. Aí você pega o utilities. O que é o utilities? É serviço de saneamento básico, por exemplo. Você teve energia. Que tipo de energia? Energia elétrica mesmo. E banco subindo. Quem caiu foi matérias-primas e foi consumo discricionário. E foi assim, uma amassada de tudo quanto é lado. O que está acontecendo no Brasil é o mercado está pulando fora de tudo que é cíclico. E a impressão que dá, sendo muito franco com vocês, é que muita gente está saindo de bolsa como um todo. De bolsa. Por que que eu digo isso? Você pega tudo que é ciclo, tudo que vinha se valorizando antes, está caindo e caindo forte. Vamos pegar a carteira, vamos mostrar isso. E o que está subindo um pouquinho e se mantendo é aquilo que ainda continua crítico para a gente, né? Por exemplo, energia. Né? Energia subiu hoje e a pergunta é por que subiu? Por que que energia subiu? Né? Por que que empresas de energia que estão vivendo a crise hídrica estão subindo agora? A impressão que eu tenho, sinceramente, é que o mercado está virando a mão de bolsa como um todo por enquanto. O risco está subindo de maneira bastante significativa, né? E isso, evidentemente, acaba produzindo uma distorção na avaliação de valor. Então, foi um dia que quem tinha posição tomou uma amassada e quem estava fora olhou, ué, a bolsa está bem, está tranquila, super não estava, não. Hoje o dia foi de uma chacoalhada enorme. Ô, Alex, a carteira recomendada está derretendo. Hoje a carteira recomendada, depois de ter se recuperado ontem, tomou uma pancada. Eu já vou chegar na carteira. Vamos pegar primeiro como é que foi aqui. Ó, o índice fechou a 121,193, com 0,41 de alta. O dólar acabou fechando no 0 a 0, 5,2479. Ambev ficou no 0 a 0, a 16,59. A Bradesco subiu 0,52, Petro subiu 1,31 e Vale caiu 0,78. Vou pegar maiores altas do índice. Ações Brasil, altas do índice. Ó, CPFE subiu 8,20, Embraer 7,33, B3, depois da pancada que tomou ontem, subiu 5,47, Hennig 5,43, Engie subiu 5,18, Rap Vida 3,64, Natura 2,38, Sul América 2,41. Vamos pegar quem caiu. Ações Brasil, baixas do índice, vamos lá. Lame. Lojas Americanas, que é 8,68, Americanas 7,84, Via Varejo 6,30, Cielo 3,38, Magazine 3,20, Qualicorp 3,07, Sabesp 2,90 e Bid 2,86. Está aqui. Vamos pegar Paraná, a carteira recomendada. A carteira recomendada hoje que é o 0,41, que é o 0,43, o índice caiu, subiu 0,41, ela perdeu 0,84. No mês ela está perdendo 1,12 e o índice está perdendo 0,50. Ela está perdendo alfa de 0,63. No ano ela está com 4,95 e Bovespa está com 1,83. Ela está com alfa positivo de 3,12. O que é esse cenário? Sai correndo? Não, eu acho que está dentro do que a gente considera aceitável do ponto de vista do risco. Né? É possível um cenário desse. Né? Você está passando um rearranjo dos portfólios, das carteiras do mercado, evidentemente pode acontecer do alfa flutuar. Na minha percepção, esse é um cenário provisório. Né? Em algum momento, isso pode ser revertido. O dólar fechar, o dólar futuro fechar no 0 a 0 foi uma novidade porque o DI, a taxa de juros, fechou em alta. O que a gente está vendo é a taxa de juros subir fortemente. Né? Esse é um sinal que a gente tem observado. A taxa de juros há um mês atrás, que é esse quadradinho aqui, estava aqui, ela se deslocou para cá. Esse deslocamento para cima mostra um aumento da percepção de risco. O risco está subindo. Né? Então, esse é um cenário que está pressionando o mercado. Infelizmente, é o cenário de aumento da percepção de risco. A gente conversou bastante sobre isso hoje aqui de manhã. É claro que para vocês isso deve gerar desconforto, mas paciência, eu acho que está dentro da volatilidade normal, né? A carteira está com 5% agora, ela já bateu 15%, da máxima que ela bateu até que é o 10%, não é fácil aguentar essa amassada, mas está dentro do que a gente considera aceitável do processo de investimento. Eu não consigo imaginar de outra maneira. Para quem tem dinheiro e não tem pressa, a bolsa caindo é a melhor hora para entrar. Quando a maré virar, eu acho que é isso, Iago. Acho que é isso, né? O Hermes. Em agosto ainda reverte o alfa. Desde 2016, a carteira nunca perdeu mais do que 3 meses de alfa no ano. Eu espero que sim, né, Hermes? A carteira, ela tem um case aí que tem cases muito bons, né? Você pega a PetroRio, que perdeu bastante hoje. Você pega a Via Varejo. A Via Varejo é uma incógnita. O porquê que o mercado está nessa implicância com ela. Com ela, com CCR. A CCR veio com um resultado excelente. A gente tem uma perspectiva favorável para circulação de veículos nas estradas, das quais ela é concessionária. Né? Você tem Multiplan com resultado bom, JBS com resultado bom. A carteira em si é uma carteira ótima, com empresas que vieram com muito, 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 muito resultado positivo. E o mercado está dando uma mudada na mão, né? Pepa, vejo muitas pessoas preocupadas com o vencimento da dívida da Via Varejo, evento que poderia exigir um refinanciamento ou até mesmo um pedido de falência. Como você vê isso? Não é sem preocupação. A Via Varejo não tem esse problema. Primeiro, vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos pegar aqui alguma notícia. O UOL Brasil. Vamos ver o que o UOL teve. Um segundinho. Ó. Não tem nada. No UOL não saiu nada. Ninguém fala da dívida. Vamos pegar a dívida da Via Varejo aqui, vai? Vou pegar a Vivar 3, Equity. Vamos pegar a FA. Ó. Vamos lá. Ela tem um caixa líquido de 2.300, né? E ela vai indo bem, né? Essa ideia de ela ter dificuldade para rolar dívida, não sei de onde saiu, né? Vamos pegar aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. 615 menos 2.641. Dividido por EBITDA. 2.651. Ela tem a relação dívida EBITDA em torno de 4. Não é nenhum absurdo. Tá? Não é nenhum absurdo. O que esperar sobre B3? A B3 já está se recuperando, hoje ela subiu bem, né? Então, onde você vê a carteira recomendada? No site da Nova Futura, Investimentos. Lá você consegue ver. Então, o que a gente está vendo aí é um conjunto de fatores fazendo com que a percepção em torno do reopening, da recuperação, da reabertura da economia, fique mais prejudicado. Eu acho que o varejo, em particular, está apanhando bastante por causa disso. As estimativas de crescimento vindo para baixo, né, bastante preocupação em relação ao cenário de juros subindo forte, isso pode preocupar o mercado. É basicamente o que está acontecendo, né? Eu não vejo outra razão para isso. De qualquer forma, ainda que via varejo tenha despencado, ela não é a única responsável pelo alfa negativo. Ela caiu 10,5% no mês, vezes 0,075, vai dar, ela perdeu 76. Ela daria uma boa contribuição, mas a gente teve CCR também, que teve 0,8. Então, só CCR e via varejo tem uma participação muito elevada nesse alfa negativo do mês. Vamos ver. Até ontem o alfa estava positivo em 1% no mês, estava indo bem, 1,40, chegou a bater. O mercado está tendo dificuldade para encontrar uma direção. Acho que é basicamente isso. A Letícia perguntando, algum motivo para essa queda de AALR3? Quem é AALR3? Aliás, médicos à frente, eu não conheço. Não conheço, não tenho ideia do que aconteceu, Letícia. Desculpem. Pepa, hoje sai CVC. Caiu muito nesses meses. Reopening apanhando muito. Gerson, é isso. Eu acho que a gente passou por uma semana muito complicada para a tese de reabertura, né? O mercado está ficando um pouco mais conservador que o Brasil. Hoje o volume foi baixo. Hoje o volume foi muito baixo. Isso prejudica também a formação dos preços, mas a impressão que eu tenho é que o mercado está ficando... Hoje foi bastante cauteloso. Vamos ver como é que foi a semana. Vou pegar a semana aqui. Ó. A Bolsa vem desde final de julho, na realidade, desde 4 do mês, desculpe, caindo. Ela caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas de queda. Ela vem desmontando, vamos dizer, a máxima histórica, parou aí nesses 120 mil pontos. Vamos ver o que vai acontecer a semana que vem. O que eu acho importante... O que eu acho importante é que na semana que vem nós tenhamos sinalizações melhores da política fiscal. Se isso acontecer, o mercado dá uma estabilizada. Acho que é basicamente isso, né? Deixa eu ver. Pepa, o que você acha de Cash 3? É um papel que o mercado gosta. Eu particularmente não tenho opinião nenhuma sobre ele, não. Né? Pepa, o que você acha do setor de aluguel de carros? Eu acho que ele subiu bastante e agora vai ficar um pouco parado. Ele acomodou. A gente estava aí com lojas Rent 3, depois Locamérica, e ele já deu uma acalmada. Acho que agora fica mais calmo. Então temos que ficar aproveitando as oportunidades. É isso, né? Então, para entrar no financiamento atrelado ao INCC no momento, beira a responsabilidade, JP, eu acho que vale a pena esperar um pouquinho, né? O ano que vem vai ter um INCC menor do que esse ano, mas ainda está muito forte. Eu falo porque eu tenho aí uma beirada de um imóvel que está sendo corrigido pelo INCC nesse mês. Vai ser esse mês e o mês que vem, eu acho. É uma chatice, cara. É muita preocupação. Ainda bem que é um valor pequeno em relação ao valor do imóvel como um todo. Mas deu o que falar, viu? Mercado Livre. Vamos ver como é que está o Mercado Livre.
Mercado
Livre. Não, Mercado Livre. Mercado Livre. Meu Deus, Mercado Livre. Aqui, Nelly.
GPC.
Mercado Livre. Tá lá, né? Um papel. Ele tem a vida própria. A máxima de 104, 2011. Ele afundou, realizou até 1299 e agora tá lá, querendo ir para a máxima de novo. Mas agora, o principal mercado dela é o Brasil, né?
Você vai fazer o quê? Vai ficar comprando que nem um louco?
Não sei. Pepa, até onde você acha que vão os títulos, vão as taxas dos títulos pré? Até onde a percepção de risco os levar? O problema atual é a percepção de risco, Pellegrini. Percepção de risco está subindo, não para de subir. Isso é um problema, né? A política fiscal ainda está ruim. Ainda está ruim, não. Está bem ruim. E ela ainda vai continuar contribuindo negativamente para a piora da taxa de juros. Bom, gente, eu acho que é isso, né? A semana foi puxada, a carteira foi amassada essa semana. Vamos ter um pouco de paciência. Semana que vem a gente acompanha o mercado novamente, vai ter muito evento. Vamos lá, vamos acompanhar. Hoje é dia do economista. É o dia também do psiquiatra e é o dia do canhoto, né? Então, vocês aproveitem. Quem não for economista e for psiquiatra, parabéns. Quem não for nenhum nem outro, for canhoto, parabéns. Quem não for nenhum nem outro, vai em frente, bom final de semana. Vamos encontrar o seu próximo dia. Então, é um bom final de semana para vocês. Aproveitem e segunda-feira, às 8h30 da manhã, estaremos aqui, eu e Bruna Senna. Até lá.